Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. E hoje teremos por aqui mais uma das nossas edições super especiais, dedicada a uma banda que é clássica realmente, né? Das mais antigas ainda em atividade, né? Depois de várias e várias décadas de uma carreira extremamente sólida. Trata-se do Uriah Heep, que já esteve muitas vezes em turnê passando aqui pelo Brasil, mas essa vinda deles aí, a mais recente, né, que rolou no mês de abril desse ano, foi a fagulha que faltava, digamos assim, né, para que a gente começasse a pensar em prestar aqui, né, esse tributo. Aquele showzaço, aço rolou no Teatro Clara Nunes, no bairro da Gávea, enfim, no Rio de Janeiro. E, portanto, hoje vamos de Uriah Heep, Serginho. Já estávamos devendo realmente essa homenagem por aqui, né, cara?
Pois é, Gustavo, com certeza absoluta. Uriah Heep é uma banda sensacional, do qual a gente é fã, na verdade, desde garotinho, né, cara? Afinal, esses caras completaram nesse ano agora, de 2025, nada mais, nada menos que 56 anos de atividade ininterrupta, que é uma marca absolutamente incrível, né? E hoje estamos recebendo por aqui no programa a visita, claro, de um super fã da banda, né? Que é quem vai nos ajudar a apresentar essa edição. E eu estou falando do nosso amigo Carlos Melo, né? Trabalha como contador, ele comanda já há muitos anos um escritório de contabilidade. E além disso, é também empreendedor, né? Proprietário de uma loja que se encontra instalada no principal shopping center da cidade de Nova Friburgo. Se bem que essas são as atividades secundárias, né? Digamos assim, que, na verdade, as suas atividades mais importantes, sem sombra de dúvida, né, Carlos? São as seguintes: você é botafoguense e é também um roqueiro de carteirinha, né? Quer dizer, além do Uriah Heep, curte também inúmeras outras bandas de diversas praias diferentes, né, no mundo do rock and roll. Mas hoje o tema principal por aqui vai ser essa bandaça, né, lá do Mr. Meatbox e Companhia Limitada, né, cara? Seja muito bem-vindo, Carlos, aqui ao Rock Flu.
Fala, Serginho. Obrigado aí pelo convite, cara. Me sinto honrado. Ele falou direitinho. A minha profissão principal mesmo é ser roqueiro e botafoguense, cara. É o que me dá mais prazer. Mais ou menos.
Bom, aproveitando que você falou do Botafogo aí, sempre aqui no início dos programas a gente curte, né? Realmente bater uma bolinha rápida sobre futebol. O programa é de rock and roll, mas a gente sempre puxa um pouquinho pro futebol também. E queria saber de você, rapaz, o que, que você acha que está acontecendo tanto com o seu Botafogo quanto com o nosso Fluminense, né? Meu, aqui do Serginho, nesse Brasileirão 2025, os dois times aí estiveram numa espécie de gangorra, né, cara? Quando a gente pensava que a coisa ia engrenar, entregaram pontos aí diante de adversários teoricamente mais fáceis. Até pela classificação, Fluminense e Botafogo estão ainda numa posição estável, né? Com a vantagem ali de alguns pontos sobre o São Paulo, né? Que é a equipe que vem logo atrás. E faltam poucas rodadas aí para que a competição se encerre, né? Então, pelo menos uma pré-Libertadores deve rolar para nós, né, cara? Se tudo correr mais ou menos do jeito que está indo. Mas a verdade é que, por enquanto, nem isso está 100% garantido, né, cara?
Meu irmão, isso vai depender. Essa pré-Libertadores aí para 7, eu acho que vai depender do Cruzeiro também, cara. Mas o campeonato tá bem fraco, né, cara? O Botafogo não tá jogando nada, ainda tá conseguindo ficar ali na 26, sétimo, né, por aí. Então, eu acho que o campeonato tá bem duzinho, né, cara?
O nível tá baixo, né, Serginho?
Concordo. Ele falou que o Botafogo não tá jogando bem, o Fluminense também não tá jogando absolutamente nada. É um time bem irregular e estamos brigando aí na sexta, sétima posição. Eu acho que jogando bola mesmo só tem os três primeiros, né? Principalmente os dois primeiros, né? Palmeiras e Flamengo. Mas, ô Carlos, aproveitando que você é torcedor do Botafogo, cara, eu queria abordar também um pouquinho sobre as SAFs, né? O teu clube de coração deixou de ter o sistema associativo, passou a ser gerido como SAF a partir de março de 2022, né? Já está indo aí para 4 anos. Ou seja, isso já tá consolidado, né? Não se pode negar o sucesso esportivo, afinal, no ano passado, o Botafogo faturou os dois canecos mais importantes, né? A Libertadores e o Brasileirão. Mas as notícias que chegam é que a SAF de vocês também já começou a andar mal das pernas, eles estão montando um time muito abaixo da expectativa, se fala também do não pagamento de algumas dívidas. Enfim, o negócio está meio nebuloso. Eu te pergunto sobre esse assunto, porque hoje rola uma discussão muito forte no Fluminense, né, sobre virar ou não o SAF. A gente tem eleições agora no final desse mês de novembro. A gente sabe que os clubes, em geral, estão quebrados, precisando de dinheiro. Só se faz futebol cada vez mais com muito dinheiro, né? Tá aí o Palmeiras e o Flamengo, que vem liderando quase todos os campeonatos nos últimos anos. E é sempre o risco de dar errado, né? Uma vez que se vende o clube, essa venda é para sempre, né? Ou seja, daí para frente já era. Não se preocupe com essa história da SAF. Valeu a pena? Tá valendo a pena?
Ó, cara, pro Botafogo eu acredito que sim, né, cara? Entendeu? O Botafogo tá numa fase terminal, né? Ele ia ter que fechar as portas, entendeu? A gente conseguiu subir pra, pra primeira divisão, mas tava sem elenco, né? O time que subiu pra primeira divisão, todo mundo foi pegando. A gente perdia a negociação pra time de segunda divisão. O empresário preferia pegar o jogador dele e jogar no time de segunda divisão que colocar no Botafogo. Então, com o Botafogo, cara, apesar da situação ruim que a gente está passando hoje, eu acho que foi válido, entendeu? A gente está com essa briga aí, a Igor com o Testo. A Igor tem dinheiro e não quer o Botafogo. O Testo quer o Botafogo e não tem dinheiro, então fica complicado. Mas eu acho que pro Botafogo foi legal, cara. Eu não sei com um time assim como o Fluminense, como o São Paulo, que é um time que, poxa, desde quando está briscando título, está sempre revelando bons jogadores. Então, assim, para esse tipo de pressa, outra situação, eu acho que não é válido, cara, minha opinião pessoal. Agora, pro Botafogo foi super válido, entendeu?
Você tocou num ponto aí, né? O Fluminense é formador, né, cara? O que sai de jogador de Xerém todo ano é uma grandeza e é um perigo, né, cara? A gente abrir mão disso também, entregar na mão de, sei lá, né, do sujeito que for comprar o clube. É um risco muito grande, realmente, né, cara?
Que você não sabe o que vai acontecer, né, Gustavo? Daqui a pouco, vamos supor que a Igor vença a disputa com o Testa, a Igor não tem nenhum interesse no Botafogo, de repente vende para outra. O que vai acontecer contigo, né? E a gente também não tem poder de decisão. O torcedor, como reclamava, ele turbava um técnico, né?
Isso.
Pois e é. Hoje, o torcedor do Botafogo, ele já aceitou a situação de que ele é só um coadjuvante. Não adianta se reclamar, falar do treinador, não adianta, o Testo vai colocar para quem quer, vão contratar quem quer, não vai ter eleição para nada mesmo, então ele não vai querer agradar ninguém. Então, assim, você perde um pouco aquele entusiasmo de torcida, tipo assim, fora treinador, vamos, entendeu? Você fica meio que só um espectador do negócio, entendeu?
O Serginho falou na eleição do Fluminense, né, agora é dia 29 de novembro, e provavelmente, caso o Fluminense vire SAF, também vai ser a última eleição com alguma relevância na história do clube, né, Serginho? Daqui pra frente, caso isso aí se concretize, vai ser mais ou menos esse esquema aí do Botafogo, né?
Sim.
Nós vamos eleger o chefe da piscina.
É isso aí. E pelo que se fala, né, a situação é favorita na eleição e a situação ganhando, que é o que deve acontecer, muito provavelmente a SAF vai ser aprovada no conselho, né?
É isso. Bom, legal. Ora, já falamos um pouquinho de futebol, né? Vamos fazer aqui nossa primeira pausa no bate-papo, que é pra já rolar um rock and roll também, né? Pra rolar já um Uriah Heep aí de responsa, enfim, dando início pra valer aqui a essa brincadeira. Tá falado? Vamos lá então, só na caixa. Daqui a pouco a gente volta. We'll be right back.
Little girl, she means all the world.
Fla-Flu.
Strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned
in my heart.
walked on a July morning, I was looking for love. With the strength of a new day dawning and the beautiful sun, and at the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own.
With the day came the resolution, I'll be looking for you. La 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 la
Bom, minha gente, essa foi então a sequência sonora inicial aqui dessa nossa edição do Rock Flu 100% dedicada ao grande Uriah Heep. E o que rolou então foi o seguinte: abrimos com Gips, né? Faz parte do seu trabalho de estreia, Very Eve, Very Humble, do ano de 1970. Algo que traz uma mistura bem interessante de estilos, né? Tendo também uma das capas mais icônicas de todos os tempos. Tá com um dos seus integrantes, né, o David Byron, vocalista original da banda, praticamente irreconhecível, coberto lá de teia de aranha. Depois foi a vez de rolar Bird of Prey, faixa presente do álbum Salisbury, de 71. Nesse trabalho a banda já se inclina bastante pro lado do rock progressivo, né? Só para se ter ideia, a faixa de abertura de 16 minutos, eles utilizaram uma orquestra completa com 24 peças. E por último tivemos então July Morning, pescada do terceiro álbum, Look at Yourself, outro clássico, né, que foi lançado também no ano de 71. Por curiosidade, aliás, essa faixa teve como inspiração uma tradição da Bulgária chamada Julaia, em que a população local se reúne nas praias em frente ao Mar Negro para assistir ao nascer do sol numa determinada data todos os anos. Mas, Carlos, o Uriah Heep com esses três álbuns iniciais já apresentava devidamente as suas armas para o mundo, né, cara? Com a mistura de diversos estilos, rock clássico, hard rock, progressivo, uma pitada de rock psicodélico. Quer dizer, a banda já chegou, mandando super bem com esses três álbuns.
Pô, me chamo até na porta, né, cara? Com três ótimos álbuns, entendeu? E se você for reparar ali, ficou bem coeso, né? São três álbuns bem coesos e que foram aprimorando, né? Um álbum após o outro, você vê ali uma grande diferença, entendeu? Mas são três clássicos, cara, sem dúvida. Ótimos álbuns.
Eu acho que dá para se notar também, né, o Serginho e Carlos, aí do uma evolução do primeiro álbum pro terceiro. Isso é natural, acontece em várias bandas aí. Em pouco tempo já conseguiu encorpar lá o som em busca, né, do que acabaria sendo com o tempo a marca registrada, enfim, a assinatura sonora do Uriah Heep. Com um detalhe interessante, né, conseguiram uma identidade única, né, bem característica. Eu quero dizer o seguinte: acho que nenhuma outra banda soa da mesma maneira, né, que o Uriah Heep, né, Carlos? E isso é muito legal, né, cara?
Com certeza. E você tem ali o detalhe do Nick Box, né, a guitarra dele é totalmente peculiar, né? E você pegar o primeiro álbum, cara, não tem nada do Tim Hazley também, né? Isso é outro detalhe interessante, né? Que é um ótimo álbum e o principal compositor não participou, né? Aí já vem no segundo, se já nota a diferença nas composições também, entendeu? Mas com certeza o Uriah Heep tem um estilo top, eu realmente não consigo imaginar uma outra banda que se pareça com eles, cara. É bem o estilo Uriah Heep mesmo.
Interessante pra gente comentar que na época do lançamento desses primeiros trabalhos, a banda foi massacrada, né, pela chamada crítica especializada, com a grande maioria das resenhas totalmente negativas em diversos veículos de comunicação, né? A galera malhou geral mesmo. E por ironia, hoje em dia, esses mesmos álbuns são tidos como clássicos absolutos do rock dos anos 70, né? Enfim, quer dizer, é tal coisa, né, Carlos? Por essas e outras é que a gente tem sempre que manter um pé atrás, né, quando se trata de levar ou não em consideração a opinião desses críticos, né? Até porque gosto musical, na verdade, acaba sendo algo muito subjetivo, né, cara?
Isso daí cada um tem seu gosto mesmo, cara. Mas teve uma história, cara. Eu já escrevi uma crítica, um profissional da revista Rolling Stones que falou que ia cometer suicídio se essa banda fosse pra frente. Eu não me recordo o nome da... Quer dizer, aí depois surgiu uma historinha, né? Os fãs do Uriah Heep estavam cobrando da pessoa: pô, agora você tem que se matar, cara. Porque ela mesmo falou: se essa banda for pra frente, eu vou cometer suicídio. Eles foram detonados mesmo pela crítica, né? Eu acho que também, pô, o sarrafo estava muito alto, né, cara? A gente tinha nessa época aí...
É verdade, cara.
Né? Tinha LED, tinha Black Sabbath. Cara, tinha muita coisa boa. Então o sarrafo estava muito alto, né, cara? Eu acho que isso aí também pesou conta, né, cara?
O cidadão lá quase que sofreu um suicídio assistido, né, Serginho? Correu risco aí.
E só pra lembrar também, a gente citou, o Carlos citou aí o Led Zeppelin, e é bom lembrar que o próprio Led Zeppelin, né, um campeão de vendas, um dos maiores medalhões da história do rock'n'roll, também tomou muita porrada na crítica nos primeiros anos, né?
É verdade. crítico é um bicho complicado realmente, né? É, isso até melhorou um pouco, né? Acho que conforme o rock and roll foi se desenvolvendo, né? E, né, as discografias foram surgindo, né? Aquilo era muito novo também, e aquelas experimentações às vezes assustavam um ou outro ali. É, acho que isso também acaba que muita coisa virou canônica, né? Então, de lá pra cá, a própria crítica melhorou bastante. Bom, mas falando agora há pouco aí, na rápida evolução, né, do som do Rahipa naqueles primeiros anos, e a banda, na verdade, muito pouco tempo depois, chegaria a um patamar ainda mais elevado, né, tanto em termos de composição quanto de execução mesmo, propriamente dita, atingindo a fase que muitos fãs consideram como sendo a mais clássica, né, da história da banda, ali entre os anos de 72 e 76, como a gente vai poder, inclusive, conferir aí já no próximo bloco. Isso também talvez tenha acontecido pelo nível de produção dos caras, que era uma coisa de maluco, né? O Rahip lançou simplesmente dois álbuns em 1971 e também dois álbuns no ano seguinte, né? Em 1972, todos eles de estúdio, com faixas inéditas, enfim. E ainda mais, né, cara, se a gente for comparar com os tempos atuais aí, a maioria das bandas hoje em dia leva na média entre 3 e 5 anos para produzirem ali um único álbumzinho, né, cara? A diferença é muito grande, né, meu irmão?
Devia ser excesso de criatividade, será?
Exatamente.
Será que os empresários naquela época pegavam mais pesado com as bandas, entendeu? Também não sei, cara, porque o empresário também, ele quer lançamento toda hora, a gravadora quer dinheiro o tempo todo, né, cara? Mas eu acho que ali tinha muita inspiração, né, cara? Você junta ali Nick Box, David Byrne, Kim Kennedy, aquilo ali, cara, é um poço de inspiração. Então, saía música a rodo, né, cara? Então, saía ao passo.
Né? A safra era muito boa naquela época, né? Aliás, os anos 70 foram uma década realmente mágica, né, minha gente? Não dá pra se comparar. Mas então teremos no próximo bloco material dos dois álbuns mais vendidos da história da banda, né? Ambos lançados no ano de 72, eu tô falando do Demons and Wizards e do Magician's Birthday, álbuns que marcaram também importantes mudanças na formação da banda, né? O Uriah Heep teve inúmeras formações diferentes durante essas quase seis décadas da trajetória, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, enfim. Mas as entradas do baixista, né, do Gary Tane, com suas famosas linhas melódicas, e do batera, do Bickers Lake, que foi quem incorporou de uma vez por todas a cozinha da banda, foram absolutamente fundamentais, né? Tudo isso desses dois álbuns, né? Que é realmente algo à parte, né, Carlos? São artes espetaculares assinadas por ninguém menos que o Roger Dean, muito famoso por ter trabalhado também com muitas outras bandas, além do Uriah Heep, ele assinou capas para o Asia, para o Gentle Giant, para o Bud e principalmente para o Yes, né? Esse cara era um monstro como artista, né, Carlos?
É, muito linda, né? Eu também acho sensacional, cara. Eu acho que ele fez também a capa do acústico, né, cara? Que foi lançado em 2001, e também é um ótimo álbum, né, cara? As capas da nossa época, assim, eu falo da nossa época porque eu já tenho meus 57 anos, então eu sou da época que eu ficava ouvindo vinil e olhando a capa, né, cara? E isso era uma coisa mágica, né, cara? Você ouvia o som, tava olhando a capa, o desenho, queria saber quem que desenhou. Entendeu? É uma outra fase, né, cara? Que você não tinha só música, tinha toda uma arte envolvida junto com a música ali, né, cara? Mas as capas são geniais. Isso me chamou muita atenção na época que eu era adolescente, a me aproximar do Uriah Heep. Quando vi aquelas capas, eu falei, pô, isso é muito maneiro, eu quero escutar isso aí, cara.
um detalhe aí sobre o The Magician's Birthday, né, é que se trata de um álbum conceitual. Né, Carlos, ele não é propriamente uma ópera rock, né, que era uma ideia bastante difundida, né, que se refere a algumas bandas importantes daquela época, mas todas as faixas têm como base de inspiração, digamos assim, um conto que foi escrito justamente pelo Ken Hensley, né, que a gente comentou aí agora há pouco, e ele que naquele período meio que monopolizava as composições do Uriah Heep, né, cara? E isso acabou gerando muito atrito entre eles lá por conta justamente de grana, né, da diferença do que cada um ganhava, né, cara? Esse tipo de treta rola geralmente em várias bandas mesmo, né, cara?
Infelizmente, né, Gustavo? Eu vi o metal, né, cara? E ela é um pouco de ego também, né? Ele ele queria que as composições dele fizessem parte dos álbuns. Assim ele ganhava mais grana, né? Mas também tinha o lado egocêntrico, né? Ele queria aparecer mais. E não dava essa impressão, né, cara? Eu, quando era mais novo e ouvia o Ryan Hip, eu nunca tive essa ideia do que ele. Mas depois, me apurando, realmente deu muita confusão isso aí, cara. Nick Drake foi o que saiu da banda com esse problema. John Lauter também se entendeu com o Phil Hinton. Então, quer dizer, foi muita treta, né, cara?
As coisas acontecem.
Bom, e nesse nosso segundo bloco musical, já teremos uma faixa ao vivo, né? Pescada do Uriah Heep Live, álbum duplo lançado em 73, considerado como sendo um dos principais registros ao vivo, né, de toda a história do rock and roll, e que alcançou a certificação de ouro nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também, eu me lembro que esse álbum vendeu bastante, né? A ponto do LP ter sido praticamente disputado a tapa entre os colecionadores, né?
É, realmente, a galera... Era daquela época que o Carlos falou aí, né, Carlos? Que a gente ficava olhando as capas, né? Olhava contra a capa, não tinha muita informação também. E às vezes, quando a banda era... Não o Uriah Heep, que era muito conhecida, né? Mas bandas menores, mais desconhecidas, a gente olhava aquelas fotos e ficava tentando imaginar, né? Quem era o baterista, quem era o vocalista, né, cara? Tinha esse tipo de coisa também, né?
Era por aí mesmo, cara. isso e era maneiro, né, cara? Naquela época a gente viajava muito, né, olhando as capas do vinil, né, cara? Muito maneiro.
Bom, ô Carlos, o programa aqui não tá nem na metade, né, cara? Vai rolar muito som ainda, muito rock and roll, muito Uriah Heep, mas eu já me adianto aqui pra te perguntar, pegando o gancho desse nosso papo aí, já que a gente tá falando da fase mais clássica deles, qual seria o seu álbum preferido de toda a trajetória da banda? Dá pra escolher só um? Diz aí.
Cara, o preferido, cara, é o Demons and Wizards, né, cara? Que a maioria dos fãs é o melhor, né? Eu acho ele, assim, de longe, mais maneiro. E se fosse colocar ali em segundo lugar, eu gosto muito do Salisbury, cara, que muita gente nem considera tanto, cara, mas eu acho o Salisbury, assim, o meu segundo álbum preferido. Mas o primeiro não tem jeito, cara. Tem que ser aquele ali, o Demons and Wizards mesmo, cara.
Eu tô nessa também. Pra mim, o Demons and Wizards, até porque, pra mim... foi o primeiro vinil deles, né, com o qual eu tive contato. E aí não tem jeito, né, Serginho? Tem também esse lado efetivo, né, cara?
Tem, exatamente. No meu caso acontece a mesma coisa, mas o meu disco favorito é o Abominock, que é de 82, justamente porque foi o primeiro LP deles que bateu na minha... Né? Não tem jeito, né? Bom, mas vamos lá jogar mais Uriah Heep aqui no ar. Meu caro Carlos, a parada é a seguinte, cara. Todo convidado que aparece aqui no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes. Essa, por sinal, é a tradição mais antiga da gente aqui no Rock Flu. E a gente queria te pedir, então, para anunciar a próxima sequência aqui para a galera. Pode ser?
Vambora, pode ser? Vambora.
Manda bala.
Vamos aí com três pedradas do Uriah Heep. Vamos começar com a Traveling Time. Depois vamos ouvir Sunrise. E para finalizar, Is Living ao vivo. As três músicas de 1972. Só na caixa, DJ. Where it was tonight.
bom demais. O melhor podcast pra mim.
And the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours go by, no one's there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and tired eyes drift across the shore. Looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, no one there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and you.
Maravilha, essa foi então a segunda sequência aqui de hoje, na qual tivemos duas faixas de estúdio, né? Traveling in Time, do Demons and Rhythms, e Sunrise, que é do Magician's Birthday, e uma ao vivo, né? Fechamos aí com esse petardo maravilhoso aí, Easy Living, pescada do álbum Uriah Heep Live, comentado agora há pouco aqui, né? Faixa obrigatória em todos os set lists da banda através dos anos. O Uriah Heep tradicionalmente sempre se apresentou com bastante potência nos palcos, né? É uma banda daquelas que sempre cresce muito quando toca ao vivo, e a gente pôde ter uma bela amostra disso, né, Carlos, em abril desse ano, quando a gente conferiu juntos lá o memorável show que eles fizeram no Rio, ali na Gávea, né, no Teatro Clara Nunes. Que showzaço foi aquele, né, meu irmão?
Foi espetacular, Gustavo. Um espaço pequeno, né, que a gente tem assim, uma proximidade melhor com o músico.
Exatamente. E
foi assim, todo show, fora de série, cara, foi espetacular. Eu achei assim, sem noção. Eu até comentei contigo, cara, eu tinha ido ver, eu não sei se foi antes ou depois, eu vi Scorpions, cara. Entendeu? Eu vi Scorpions. Cara, se comparar a performance das duas bandas, cara, pô, lá a gente dá um banho nos Scorpions, cara, assim, de entusiasmo, sabe? O Scott parece uma coisa um pouco ensaiada, cara. Agora, o Ryan Heap, cara, energia pura, você vê que parece que os caras vão para um lado do outro do palco sem ter muita regra, é uma coisa muito espontânea, você vê que é alma de rock and roll mesmo, cara. É um show que os caras estão se divertindo, também passa essa imagem pra gente. Eles estão se divertindo assim como a gente também tá se divertindo ali na parada, entendeu?
Foi muito maneiro, e entregam um show assim como se estivessem no estádio, sabe, Serginho? Foi muito legal, tocaram num lugar pequeno e com preço razoável, inclusive, que hoje tá raro, né? foi muito bom.
Muito bacana isso, né? Quando você vê a banda feliz no palco, né? Se entregando mesmo.
Isso.
Sem ter aquela coisa burocrática, né? Que muitas vezes a gente percebe, né? Como o Carlos comentou agora aí dos corpos. E sobre esse lance dos shows estarem hoje em dia muito caros, eu até abro um parênteses aqui pra gente poder comentar com você o seguinte, cara. Vocês devem ter visto, semana passada, começaram as vendas pro ACDC, né, pro show do ano que vem em São Paulo, e apesar dos valores absurdos, que chegaram a R$1.500 por uma pista, apesar disso, abriram a primeira data, esgotou a segunda, esgotou também, abriram a terceira e esgotou também, o que é incrível, né? Os ingressos se esgotaram com uma rapidez absurda. Eu não sei o que vocês pensam, né, mas enquanto for assim desse jeito, com a galera comprando os ingressos, seja qual for o preço, por mais absurdo que ele seja, enquanto continuar assim, os valores não vão parar de subir, né, cada vez mais, né, Carlos? Eu fico imaginando aqui como é que vai ser o Rock in Rio no ano que vem, né?
É verdade, cara.
Aí tem vários fatores, né, cara? O ACDC, cara, tinha muita gente querendo ver ACDC, né? Então, assim, é a lei da oferta e procura, né? Uma banda, o nosso país é um continente, né? Então, você fazer um show num continente, cara, pô, vem gente de tudo até lugar pra ver os caras em São Paulo, né? Então, eles aproveitaram e jogaram o preço lá em cima. Aí, sempre, igual você falou, sempre tem aquele que paga. E se tem gente pagando, aí eles foram abrindo duas noites, três noites, e tem gente pagando, vai nessa onda mesmo, cara. Mas realmente complica, tá ficando cada vez mais difícil em show, hein? Tá cada vez mais difícil.
E com o Rio de Janeiro um pouco meio que deixado de lado aí dessas bandas maiores, né? Isso é que complica mais ainda pro nosso lado aqui, né, Serginho?
Verdade. Infelizmente virou uma realidade isso aí, né?
Legal. Bom, bora fazer aqui um pequeno resumo, né? Um resumo bem resumido aí da trajetória do Uriah Heep, né? A banda foi formada em Londres em 69. Considerada uma das bandas clássicas, né, definidoras até da história do classic rock, do hard rock, do progressivo, enfim, que vendeu um total assombroso, né, nada mais nada menos que 40 milhões de discos no mundo inteiro, tendo como características marcantes, claro que teve várias fases diferentes, né, mas em geral as características mais marcantes são as vocalizações harmônicas, né? Uma guitarra densa com riffs ali bem sólidos, encorpados, o trabalho de teclados sendo também fundamental, né? na sua construção sonora. A formação inicial do primeiro álbum contava lá com o David Byron nos vocais, o Mick Box na guitarra, o Paul Newton no baixo e nos créditos lá, né, o Ken Hansen nos teclados, tendo alguns bateristas se revezando na função, né? No caso, o Wally Olson, o Alex Napier e o Keith Baker, tendo ainda a participação de um pianista, né, o Colin Wood, em algumas faixas, que inclusive depois na turnê, né, ele não participou, o Ken Hensley duplicou aquilo tudo, enfim, eles resolveram, como o material já estava gravado, resolveram não regravar. Sendo que a formação atual, quase completamente diferente, né, traz o vocalista Bernie Shaw, o tecladista Phil Lanzon, o batera Russell Gilbrook e o baixista Dave Rimas, tendo apenas ele, né, o guitarrista Mr. Mick Box, como único membro remanescente, né, que participou de toda a trajetória da banda desde o início. Eu acho que a gente pode, nessa altura, né, Carlos, dizer que hoje o Mick Box, meio que quase que ele sozinho, significa a própria personificação do Uriah Heep, né, cara? Esse é o cara, né, meu irmão?
Ele é o cara, né? Ele estava lá no início e, conforme o Serginho falou, ele que gosta muito do Abominog, né, cara? Ali nessa fase do Abominog, ele teve que remontar a banda, ele ficou sozinho de novo. E, inclusive, tinha convidado até o David Byron, né, cara? O David Byron recusou e ele teve que remontar a banda. E tanto tempo na banda, né, Gustavo, que ele parece que também já faz parte da família, você não acha, não?
Você diz o Bernie Shaw, né? O Bernie Shaw já tem bastante tempo, cara. Já tá desde 86 lá. É isso.
Já faz parte da família, cara.
Já. Ele tá,
não tem jeito. Encaixou direitinho.
Encaixou muito bem.
E além do David Byron, né, o vocalista original, e do Bernie Shaw, que vocês acabaram de comentar aí, o vocalista atual, a banda teve outros três vocalistas, né, entre os anos de 76 e 85, pela ordem cronológica, os senhores John Lawton, John Sloman e o Peter Golby. E ainda vários outros músicos passaram também pelo Uriah Heep através dos anos. A gente não vai falar todos, até porque, incluindo os chamados músicos de estúdio, foram 45 cabeças no total. Ou seja, se a gente for citar todo mundo, vai ficar parecendo aquelas listas telefônicas antigas. Mas a carreira deles é tão grandiosa sob qualquer ângulo. Por exemplo, foram 25 álbuns de estúdio, 20 ao vivo, 41 compilações, quase 50 singles. São números realmente absurdos. Um outro dado interessante que demonstra muito bem o que eu estou falando é que eles passaram por um monte de selos diferentes, gravadoras, passaram pela Vertigo, pela Bronze, pela Island, pela Warner, pela Mercury, pela Gestel. É uma loucura realmente, né, cara? 56 anos de carreira, é muito difícil uma banda conseguir manter a pegada lá em cima, sem deixar a peteca cair esse tempo todo, né, cara? É incrível realmente a carreira desses caras.
Assim, eles estão trocando muito, né, cara? Isso também ajuda, né? Revitaliza a banda, né, cara? Acho que quem faz milagre é o Rolling Stones, né? Tá sempre com os mesmos, né, cara? Mas, com certeza, cara, o que o Uriah Heep faz é fora por mim, cara. E o pior, né, cara? Quer dizer, pra gente é o melhor. Eles falam que não vão parar, né, cara? Então isso é o melhor, né?
Vou seguir adiante aí. Já são 25 álbuns só de estúdio. Haja grana para acompanhar essa coleção aí, cara.
Acho que são poucos, hein, cara. Eu já tentei fazer a coleção de vinil do Uriah Heep, cara. Mas no meio do caminho eu desisti, porque não dá, cara. É muita coisa. Mas ainda tem um vinil do Uriah Heep aqui que são só dói, tá guardadinho ali.
Show de bola. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei em termos de curiosidade, né? Eu esqueci de comentar que a banda, no início da carreira, se chamava Spice, e somente quando eles estavam, né, próximos de lançar o álbum de estreia, que mudaram, então.
Eu acho que na gravação, Gustavo, metade da gravação do Velho já era Spice. Depois...
Isso, exatamente, aproveitaram aquele material no meio do processo, né?
No meio do processo eles mudaram por ali.
Sendo que esse nome, né, Uriah Heep, teve a inspiração num dos personagens de um romance do Charles Dickens, de 1850, que tinha o título de David Copperfield. Aliás, a expressão very humble, né, muito humilde, que consta lá do título do primeiro álbum, é uma expressão que o personagem, né, o Uriah Heep do livro, usava, né, toda hora lá no romance, de forma lá exagerada, né, justamente para fingir que tinha humildade, coisa e tal, esconder a verdadeira natureza dele, que era maldosa, traiçoeira lá e tal. Então a turma, né, o Mick Box e Companhia Limitada, acharam boa ideia, né, batizar a banda com esse nome, É, enfim, faltou falar um pouquinho também sobre quais bandas se dizem, né, sempre influenciadas pelo La Hip, né, cara? Alguns nomes aqui, ó, Iron Maiden, Queen, Accept, Ghost, Faith Warning, o King Diamond, Avenged Sevenfold, o Axl Rudi Pell, o próprio Ronnie James Dio também né, declarava isso, enfim. Só gente boa aí nessa lista, né, Carlos? Só gente grande, né, cara?
Com certeza, Gustavo, não tem dúvida. Você esqueceu de um, né, cara? Tem o Saxo, né, cara?
É verdade, pô.
O Saxo regravou Gips, né, cara? Eles fizeram um álbum só de... Né, de
versões, né? De
influências que eles tiveram, Aí ele colocou Gips, cara. Então, você esqueceu do Saxo, né? Grande banda.
Eu sei que o Saxon é a segunda banda sua favorita, né? Só perde pro La Hip, não é isso, cara?
Essa aí é lenda urbana, cara. Mas não é a segunda banda, não. Mas vale a pena você ouvir Gipsy com Saxon, é legal.
Bom, nós falamos há pouco dos outros três vocalistas, né, das chamadas fases intermediárias da carreira do Uriah Heep. Então, no próximo bloco, teremos três faixas que foram produzidas justamente nesse período aí, entre os anos de 76 e 85. Vai rolar, portanto, The Ringing Tree, faixa que pertence ao álbum Firefly 77, com os vocais do John Lotton. Depois teremos Won't Have to Wait Too Long, pescada do Conquest, de 1980, lá com a voz do nosso John Sloman. E na sequência vai fechar com The Other Side of Midnight, que faz parte do Head First, que é de 83, tendo então aí o Peter Gould como vocalista. Ô Carlos, dessa fase específica aí da banda, um período de tantas mudanças, né? Qual desses três vocalistas você prefere?
Olha, Sérgio, eu prefiro o John Lotton, cara. Eu acho assim, é o que eu mais gosto, particularmente, entendeu? Eu acho que ele se encaixou mais na banda do que os outros dois, entendeu? Inclusive, depois, posteriormente, né, cara, ele teve que substituir o atual vocalista, que teve que fazer cirurgia e tudo mais durante o turnê. Ou seja, ele voltou recentemente pra dar uma ajuda na banda. Então eu acho que ele se encaixou mais na banda. Desses três, eu gosto mais do John Lotton.
Beleza pura. Vamos lá então. Bloco 3 chegando aqui na área. Dessa vez nós vamos então de The Hanging Tree, depois Won't Have to Wait Too Long, fechando com The Other Side of Midnight. Esse é o Rock Full Especial e o Uriah Heep sendo detonado por aqui, galera. Agora com material aí da chamada fase intermediária da banda. Tá falado? Bom demais, hein? Só na caixa.
Reach Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Tiro na asa, é chumbo no lombo.
Muito bem. Bom, eu não sei se todo mundo percebeu aí os detalhes, né? Mas nessa faixa aí do meio desse bloco, né? I Won't Have to Wait Too Long. É, a letra da música fala no Rio de Janeiro, né? Ela ainda por cima começa com um apito ali, que parece até aqueles apitos de escola de samba. É, enfim, na verdade não é coincidência, né? A letra fala realmente de um sujeito que se muda pro Rio, né? Em busca lá de um amor, né? De encontrar uma mulher que o faça feliz. Trata-se de uma balada, né, Carlos, que representa até muito bem, eu diria, nessa fase que foi a mais comercial do Uriah Heep, enfim. Se bem que o álbum é de 1980, né, cara, aqueles tempos eram assim mesmo, mais românticos, né? Deve ser isso, né?
É, assim, aí, cara, essa fase aí foi bem esquisita, né? Não é à toa que o Pedro chegou, assim, pra mim deu, cara, não quero mais isso não. Porque foi uma fase bem diferente mesmo do Uriah Heep. Essa música, cara, tem uma linha de baixo muito maneira, uma música muito bem feita, cara. Mas, assim, eu acho ela, assim, não tem muito a ver com o Uriah Heep, né? Exatamente. Mas pra aquela época, você falou mesmo, na época que tinha aí umas bandas aí, sei lá, meio pop rock comercial aí, né, cara, tocando. Eu acho que eles pegaram a linha, não sei se foram empresários, se eles mesmo tiveram ideia, se empolgaram, tá nessa linha aí pra ver se a gente continua ganhando uma grana e tocando a vida, né? Acho que foi por aí, cara.
Ô Carlos, aproveitando esse gancho aí mais romântico, né, digamos assim, eu te aproveito para perguntar o seguinte, cara, quais outras bandas você curte, além do Uriah Heep, né? Quais são as praias que você mais curte em termos de rock and roll? É só metal, só rock pesado, ou você curte alguma coisa mais light também? Diz aí.
Não, a gente, depende do humor da pessoa, né, Sérgio? Eu escuto metal, né? Gosto de Maiden, gosto do King Diamond, gosto de Purple, grunge eu gosto pra caramba, muita gente aí crucifica o grunge, né, cara? E eu gosto de uma parada bem calma também, cara. Eu queria o Sting agora, no início do ano, vim sonsaço, entendeu? Eu sou fãzaço de Police, gosto muito de Sting, entendeu? Então, assim, a gente tem que navegar por vários mares, né, cara? Você tem que experimentar e música, cara, você tem que estar ali na vibe, né, cara? Tem dia que você tá afim de ouvir uma coisa mais calma, tem dia que você quer ouvir uma coisa mais porrada, por aí.
Nós nos encontramos quase toda semana, né, Carlos, ali na J. King Rockstore, do nosso amigo Jean, geralmente quinta-feira ou sexta-feira sempre rola aquele telão, né, famoso lá dele. Na verdade, sempre estamos ali descobrindo novas bandas também, conforme você disse, né, a gente tem que abrir o leque para poder, né, captar o que está rolando aí. E eu sei que você usa bem também esses streams, né, tipo Spotify. Isso é uma mão na roda nos tempos atuais, né, cara? Quem é das antigas, a gente até comentou agora há pouco, sabe do perrengue que era, né, pra se conseguir ter acesso a determinado material, né, cara? Hoje tá uma maravilha, né?
Cara, hoje tá tão fácil, quase que a galera de hoje fica desanimada, entendeu? É tanta opção, né, cara?
É muito oferta, né, cara?
É muito oferta, né, cara? Então, assim, a gente que vem na atividade, a gente acha que, de repente, até aproveita mais do que a galera mais nova, porque já chegou com isso tudo aí à disposição, entendeu? Mas às vezes eu busco alguma coisa nova, a gente busca e monta, tipo, agora eu vou ver se o som é bom. Você vai lá, bota no stream, você acha de tudo, cara. Você acha de todos os países, é uma loucura, né?
É uma loucura, né, Serginho, pra acompanhar isso tudo aí.
Acho que você pode experimentar, é muito maneiro.
É.
Maravilha. Bom, chegamos então à fase do Bernie Shaw, vocalista canadense que entrou pra banda em 1986. E tá lá até hoje, né? O total de trabalhos lançados com ele até o momento são 9 álbuns. E no próximo bloco teremos material, então, de 3 deles, né? No caso dos álbuns Sea of Light, de 95, Living the Dream, lançado em 2018, e também do mais recente de todos, né? O Chaos and Color, que é de 2023. E essa fase vem recebendo sempre críticas muito positivas, né? Com os fãs curtindo bastante. Mas o Bernie manda muito bem nos vocais mesmo. Acho que finalmente acharam um vocalista para substituir de alguma maneira o David Byron, né, Carlos?
Ele encaixou direitinho, Serginho. Foi assim, foi como uma luva, né, cara? Ele é ótimo vocalista, ele tem uma presença de palco incrível, ele se identifica com as músicas, né? Você consegue ver isso com os fãs da banda. É aquilo que eu já falei anteriormente, ele faz parte da família Uriah Heep, entendeu? E ele ao vivo é espetacular, cara. Fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ver o cara ali tete a tete, cara, pertinho, foi maravilhoso. É um ótimo, cara, genial.
É, você falou que viu ali, né, tete a tete, pertinho e tal, mas você não viu tão perto como o nosso amigo Jaime Lima, né, cara? Jaime quase subiu no palco, Serginho.
O Jaime ficou bem colado nos caras.
Quase puxado aí pra ser load ali no final, pô. Mas é, falando no Burn Show, né, desde que eles começaram essa última turnê, né, que aliás foi essa turnê aí, né, do show que a gente viu lá na Gávea, se chama Farewell Tour, né, a turnê do adeus, e jornalistas perguntam sempre para ele, né, pro resto da banda também, se isso quer dizer que eles vão, né, iriam pendurar as chuteiras, enfim, mas já disseram que não é nada disso, né, o nome completo da turnê se chama The Magician's Farewell, né, o adeus do mágico, né, e não o adeus do próprio Uriah Heep. Carlos, essas bandas com essas turnês também intermináveis de despedida, ninguém aguenta mais também, né, cara?
É, dá a impressão de ser meio caça-níquel, né, cara? Mas é uma turnê de despedida, quem quiser ler vai ver agora ou nunca mais. Aí dali 2 anos aparecem os caras de novo. Isso aí, fazer o quê? É marketing, né, cara? Os
caras de marketing. Faz parte.
Verdade. Vamos lá então, minha gente, quarto e último bloco chegando aqui na área. Agora nós vamos de Fires of Hell, pertence ao Firefly. Raised by Heaven, petarda aí que faz parte do álbum Living the Dream. Fechando então com Closer to Your Dreams, uma música também bem legal, né, pescada do álbum mais recente deles, o Call and Call. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Só na caixa.
Song, and it will play for me before parte da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Bom, pessoal, essa aí foi a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso especial Uriah Heep aqui no Rock Flu. Pois é, estamos nos aproximando aí do encerramento dessa edição, na qual buscamos apresentar um breve resumo, né, da trajetória dessa banda tão importante, com quase 6 décadas de carreira, praticamente ininterrupta. Como dissemos, só de estúdio são 25 álbuns lançados, a quantidade de material que esses caras gravaram está aí através dos anos é uma coisa realmente absurda, e nem teria mesmo, claro, como a gente apresentar tudo isso por aqui, por uma questão óbvia de espaço, mas esperamos que a maneira que a gente construiu o setlist, mais as informações, etc e tal, isso tudo possa animar aí quem se interessa em pesquisar mais sobre a banda, né? Vale muito a pena, toda a discografia do Uriah Heep encontra-se disponível nos diversos streams, né? Tá muito fácil isso hoje em dia, né, Carlos?
Hoje tá filé mignon, pode... Eu lembro um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu vi a capa de vinil importado, pensava, caramba, o que será que tem dentro? Queria tanto ouvir isso. Hoje você vai lá no stream, acha o que você quer, e eu pego coisas antigas que eu queria ouvir na época que eu era moleque, eu procuro hoje, acho, e vou ouvir hoje, cara. Então, isso é muito legal. Então, a pessoa que está interessada em curtir o hip hoje pode pegar e ouvir toda a coletânea, tudo.
É, incluindo alguns bootlegs, né? Tem várias bandas que estão tratando, né, em termos de som, aí, mixando alguns bootlegs mais famosos, assim, estão jogando também no Spotify. Tá uma loucura aí para quem quer mergulhar nesse universo, né? É, bom, legal. E aproveitamos esse momento, né? Claro, para agradecermos também uma vez mais aqui ao nosso super convidado de hoje, né? Super fã do Jair Hip de rock em geral, Carlos Melo, de Nova Friburgo. Cara, foi um prazer aí. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para fazermos aqui, né, essa brincadeira, enfim. Mas acho que valeu, né, cara?
Cara, só tenho a agradecer aí o convite, foi super legal. O Gustavo sabe aí, não é minha praia falar muito, mas pra falar de Jair Hip na companhia dos ilustres senhores aí, a gente até que conseguiu ir de boa. Acho que eu fui de boa.
É, você falou até um pouquinho de Botafogo aí, rapaz, John Texo e tal, pô.
É, cara, mas fazer o quê? Tem que falar, cara, tem que fazer mexendo meu time, pô.
Tá certo.
Muito bem, bom, minha gente, estamos quase aqui entrando na prorrogação, né? O Arthur já está consultando o seu cronômetro, mas a gente ainda tem um tempinho, claro, para mandarmos aquela faixa saideira, como é de praxe, né? E hoje escolhemos para fechar o programa um dos hinos eternos do Uriah Heep, The Wizards, numa versão ao vivo pescada do clássico álbum Live from London, que registra a apresentação que eles fizeram em 2016 lá no Camden Palace em Londres. E que tem, claro, os vocais do Bernie Shaw. E nos shows ao vivo do Uriah Heep, Carlos, se esses caras não tocarem The Wizard alguma vez, periga até eles apanharem da plateia, né, cara?
É, cara, tem que tocar, né, cara? Isso aí é o clássico, né, cara? No show que eu fui no Rio, eu tava querendo ouvir Lady in Black, né, cara? Que é uma das músicas que eu mais curto do Uriah Heep. Eu fiquei no desejo. É muito chato você ir no show e querer ouvir aquela música que os caras não tocaram. The Wizard, se não tocar, o pessoal surta.
Verdade. Bom, além da The Wizard, se não tocarem também Sunrise ou então Easy Living, essa última então, se ficar de fora, eu acho que é surra na certa, né? É, bom, minha gente, mas é isso, fim de papo por aqui, estamos encerrando essa edição especial do Rock Flu, dedicada ao Uriah Heep. Esperamos que todo mundo tenha curtido. Enfim, daqui a duas semanas estaremos de volta. Tá falado? Eu deixo um abraço aqui pro Serginho, outro pro Carlos Melo, nosso convidado de hoje. Então é isso, galera. Até a próxima aí. Valeu.
Valeu, Gustavo. Valeu, Carlos. Abração aí.
Valeu, Serginho. Abraço, tudo bom.
Valeu, Carlos. Show de bola, cara.
Valeu, um abraço.
Saudações aí pra todo mundo. Come on!
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.